No último mês, a Noruega e a Alemanha suspenderam seus repasses ao Fundo Amazônia, após afirmarem que o governo brasileiro descumpria acordos de preservação da floresta. Os repasses correspondiam a 99% da verba total do programa. O professor João Paulo Candia Veiga, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explicou o funcionamento e a história do Fundo Amazônia.
O Fundo Amazônia é uma criação brasileira, né, administrado pelo BNDES, que recebe recursos a fundo perdido, ou seja, doações de países que tenham interesse em promover a conservação do meio ambiente, particularmente no caso da floresta amazônica, né? Esses recursos ficam depositados numa conta, como eu falei, a gestão é feita pelo BNDES e diferentes tipos de organizações da sociedade civil, em parceria com governos estaduais, municipais, podem apresentar projetos. Esses projetos são submetidos, né? Você tem um corpo de pareceristas absolutamente técnico. Esses projetos são aprovados e são implementados e, o mais importante, eles são monitorados.
O professor relembrou as primeiras conferências internacionais sobre meio ambiente e o fantasma da internacionalização da Amazônia.
Nos anos 70, com a conferência de Estocolmo, em 1972, o sistema ONU, né, as agências da ONU, começaram a internalizar a agenda ambiental de maneira definitiva. Então, significa que o meio ambiente entrou para a agenda política internacional de forma permanente. Foi também na conferência de Estocolmo que foi definida a criação do programa que a gente conhece como PNUMA, né? Que foi o primeiro programa ambiental das Nações Unidas para o meio ambiente. Bom, o que aconteceu? Nós estávamos sob regime militar. Esse processo de tornar a questão ambiental uma questão internacional acendeu a luz amarela para o regime militar, porque você teve, na segunda metade dos anos 70, uma série de declarações de lideranças políticas, de cientistas e tal, chamando atenção para a Amazônia, que a Amazônia deveria ser ocupada, que a Amazônia se cunhou um pouco essa expressão que você já deve ter ouvido falar da Amazônia como o pulmão do mundo, que não corresponde muito bem à realidade, mas enfim, isso virou quase um mito, né? Então, assim, esse fantasma da internacionalização da Amazônia, ele vem já dos anos 70 e os militares ficam rotineiramente lançando mão dessa ideia, mas essa ideia não faz o menor sentido, porque não há como internacionalizar a Amazônia. Primeiro, você não tem, de fato, um direito ambiental internacional consolidado numa organização internacional para o meio ambiente. Inclusive, os países, principalmente os países em desenvolvimento, sempre recusaram a criação dessa Organização Internacional do Meio Ambiente. Então, na verdade, se fala na internacionalização da Amazônia como uma retórica para justificar posições políticas.
O G7, grupo composto pelas principais potências mundiais, ofereceu recentemente uma ajuda de US$ 20 milhões para a preservação da Amazônia. Para João Paulo Veiga, a ajuda seria bem-vinda.
O G7 foi criado nos anos 70, depois do choque do petróleo, para você gerar incentivos no sentido de articular, coordenar as políticas monetárias e fiscais dos países ricos, porque os anos 70 foram anos complicados pelo choque do petróleo, que provocou uma elevação da inflação e uma recessão econômica muito forte. Então, assim, o G7 tem condições de destinar recursos para determinados temas, e eu acho que é bem-vindo o G7 se prontificar. Cada um dos países, né, o Reino Unido vai doar um X, a Alemanha, a França, enfim, é positivo, porque esses recursos podem aliviar, digamos, a situação que eu descrevi no início.
O professor também apontou que o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser melhor aplicado para a manutenção da floresta amazônica.
Um dos problemas que explica essa dificuldade que a gente está vendo, né, com as queimadas e com, digamos, os tropeços do governo brasileiro na questão ambiental, tem a ver com a falta de entendimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Porque, na verdade, nós estamos ainda muito, digamos, aferrados à ideia de desenvolvimento como de crescimento econômico, a de crescimento do produto, né? E na Amazônia você percebe que, no fundo, se você produz gado, se você tira madeira, qualquer atividade produtiva, ela tem impacto ambiental. E isso tem que ser contabilizado para você chegar a resultante disso, né? Então você tem uma cadeia de interesses articulada, organizada, que vai do prefeito, do vereador, do grileiro, do pecuarista, do fazendeiro, do dono da propriedade, A, B ou C, que gera, que estimula esse tipo de uso dos recursos naturais de curtíssimo prazo, cuja resultante é o desmatamento, as queimadas, o uso da terra de forma absolutamente não sustentável.
João Paulo Veiga ressaltou a importância de envolver governos e municípios para a preservação da Amazônia.
Para você encaminhar uma solução para a Amazônia, você tem que resolver, primeiro, a questão do direito de propriedade, porque a maior parte das áreas são ocupadas irregularmente, e é isso que ativa esse processo de queimada, de ocupação desordenada, de você queimar a floresta para colocar gado, depois transformar essa área numa área devoluta, né? Enfim. Você tem que pensar ações, por exemplo, ninguém falou sobre as responsabilidades de governos e de municípios nessa crise, né? Eles têm um papel fundamental, porque a questão ambiental vai ser resolvida com políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal, e em parceria, em cooperação com as ONGs e com o setor privado. E tem desenvolvido ações, programas e políticas que dão conta, digamos, da promoção do desenvolvimento sustentável. A gente está muito longe ainda de conseguir encaminhar esse problema. Claro que recursos são bem-vindos, mas a gente precisa saber como eles vão ser implementados e eles têm que atingir a ponta, né? O pessoal não vai resolver o problema ambiental na Amazônia de Brasília apertando o botão. Você tem que envolver os prefeitos, os vereadores. Eu cansei de ir fazer pesquisa na Amazônia e os vereadores, com a anuência dos prefeitos, estimula a ocupação irregular de terras por razões eleitorais. Então, se a gente não desarmar essa cadeia de interesses que envolvem a floresta amazônica, nós não vamos resolver o problema.
Nós ouvimos o professor João Paulo Candia Veiga, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que comentou sobre os investimentos estrangeiros para a preservação da Amazônia. André Neto, para a Rádio USP.